DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, é tema forte neste jornal. Em Moçambique, a RENAMO diz estar aberta para acolher os ex-integrantes da junta militar.
Nós estamos a falar de reconciliação nacional. Se queremos reconciliação nacional, somos obrigados a ter espírito de perdão para com os colegas.
Ainda em Moçambique, Carlos do Rosário diz em tribunal que o Estado moçambicano não está a pagar as dívidas ocultas e nem precisa as pagar.
Não estava a contrair outra dívida. Garantia não é dívida. Garantia é simplesmente um papel que nos permite dar algum conforto aos bancos.
Acompanhe ainda nesta edição o Tribunal Internacional de Justiça dá razão à Somália na disputa territorial com o Quênia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. A edição é de Maria João Pinto e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. A morte de Mariano Nyong'o, líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, um movimento criado em princípios de 2019, deixa uma incerteza sobre o futuro dos outros integrantes do grupo. A junta foi criada por dissidentes da RENAMO em protesto à liderança do atual presidente do partido, Ossuf Mamad, após a morte de Afonso de Lacama em 2018. Entretanto, a RENAMO diz estar aberta para receber os integrantes da junta e encaminhá-los para o processo de DDR em curso no país. Detalhes a partir da cidade da Beira com Arsênio Sebastião.
O secretário-geral da RENAMO, André Madjibir, disse esta terça-feira na cidade da Beira que a RENAMO está aberta para acolher os colegas que no passado decidiram abandonar a guerrilha e criar o seu próprio movimento e avança com garantias que não serão maltratados, a exemplo dos perto de 60 ex-membros da junta que aderiram ao processo de DDR.
Nós estamos de braços abertos para receber a todos. Nós estamos a falar de reconciliação nacional. Se queremos reconciliação nacional, somos obrigados a ter espírito de perdão para com os colegas. Então, aqueles que quiserem abraçar Sarnam, as portas estão abertas. Ninguém correu com ninguém aqui. Da mesma maneira que saíram e acham que querem voltar, que voltem. Vão se juntar aos outros e vão trabalhar.
Porque o grupo ficou sem líder na sequência da morte de Mariano Nyong'o, Madjibir adverte que é urgente para quem de direito apelar aos demais integrantes da junta militar da RENAMO a voltar à razão e diz:
o que nós vamos fazer como RENAMO, meu irmão, é continuarmos a apelar. Nós estamos abertos. Né? Qualquer que seja combatente proveniente de Nyong'o, agora, para ser desmobilizado, nós estamos de braços abertos. Portanto, fica difícil ir buscar. Você vai buscar essa pessoa aonde? Nós não sabemos onde que eles estão. Nós estamos a fazer apelo através de Vossas Excelências, o órgão de comunicação social. Eles vão acompanhar nosso apelo. Então que venham. Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser chamboqueado, ninguém, nada disso. Vão ser desmobilizados, vão para as suas casas, têm material de construção. Tudo aquilo que os outros se beneficiam, eles também vão se beneficiar.
Entretanto, o MDM, Movimento Democrático de Moçambique, terceira força maior política no país, diz que é necessário que os moçambicanos se reencontrem e desenhem o futuro do país sem o uso da força, disse Sandy Carmona, porta-voz do partido.
Há necessidade dos moçambicanos se reencontrar e criarem uma mesa em que vão se discutir as diferenças e não recorrermos ao uso da força para suprirmos aquilo que é a diferença.
Carmona relembra que mesmo no passado não bastou o uso da força para a busca da paz. No entender do MDM, o principal ator neste processo de busca da paz deve ser o governo liderado pelo presidente Filipe Nyusi, que também é comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, mas sugere ainda a inclusão do partido MDM, que também representa parte dos interesses dos moçambicanos. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Muito obrigado, Arsênio Sebastião. Como é que analisa a abertura da RENAMO em receber os membros da Junta Militar para integrá-los no processo de DDR? Esta é a nossa pergunta do dia, que colocamos na nossa página do Facebook. E para já, Arbino Manuel comenta que não se pode subestimar um grupo armado. Com a morte de Nyong'o, estou com medo que o seu sucessor seja mais forte. Namaru Manama comenta que a RENAMO sempre esteve aberta para receber e integrar no DDR os membros da Junta Militar, mas estes nunca se importaram em entregar as armas. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, 40 organizações da sociedade civil suspeitam a existência de uma rede de tráfico de crianças nos hospitais moçambicanos. As ONGs apresentaram queixas contra vários casos de violência pré-natal, no parto e pós-natal, pós-parto, dizia, em unidades hospitalares do país, e suspeitam de tráfico de bebês, referiu ontem em entrevista à Lusa Kitere Giringane, a presidente da Rede das Associações de Mulheres Jovens Líderes. De acordo com as ONGs, no último trimestre, só na cidade de Maputo, foram apresentadas 15 denúncias de maus-tratos e abusos protagonizados por profissionais de saúde, disse Camila Fanheiro, do Movimento Saber Nascer, que exige responsabilizações.
Exigimos a investigação, instauração de processos disciplinares e criminais consequentes contra os infratores ou infratoras, incluindo o corpo diretivo e pessoal de serviço durante a ocorrência. A responsabilização exemplar dos profissionais de saúde envolvidos em qualquer situação de violência e provisão de assistência e indemnização para as vítimas.
Era Camila Fanheiro, do Movimento Saber Nascer, denunciando abusos protagonizados por profissionais da saúde em Maputo. Ainda em Moçambique, a Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, ANVIRO, defendeu ontem a aposta em investigações minuciosas em casos de acidentes de aviação graves, considerando que a sinistralidade rodoviária continua drástica. Em Angola, o politólogo angolano Lutina Santos considerou ontem importante que a unida maior força da oposição angolana reforce a sua coesão interna, comentando em entrevista à Lusa o facto de terem sido militantes do partido que requereram a impugnação do 13º Congresso Ordinário realizado em 2019. O programa de privatizações angolano segue a ritmo lento e tem tido um encaixe financeiro limitado, segundo uma nota informativa do Gabinete de Estudos Econômicos do Banco de Fomento Angola BFA, citada pela Lusa. De acordo com a nota do banco, os setores da agropecuária e indústria são os mais avançados, enquanto que o setor dos transportes não tem qualquer processo iniciado. Na Guiné-Bissau, o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento pediu nesta terça-feira ao ministro de Estado e do Interior, Boche Kandé, para apresentar a demissão na sequência dos atropelos registados nas liberdades fundamentais dos cidadãos.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, pelo 29º dia de julgamento do caso das dívidas ocultas, nesta terça-feira, António Carlos do Rosário, antigo PCA da Ematum, Proíndicos e Mamo, empresas que beneficiaram das dívidas ocultas, disse que o Estado moçambicano não está a pagar essas dívidas, nem precisa de as pagar. Segundo do Rosário, não há qualquer evidência de que o Estado moçambicano esteja a liquidar as dívidas de 2,2 mil milhões de dólares maiores contraídas para a proteção costeira. Mas o Ministério Público Moçambicano não vê as coisas por este prisma. O nosso correspondente a partir da cidade de Maputo, Romeu da Silva, está a acompanhar a par e passo o julgamento das dívidas ocultas na Tenda das Revelações.
O arguido António Carlos do Rosário disse esta terça-feira em tribunal que não há provas de que o Estado moçambicano esteja a pagar as dívidas ocultas às empresas MAM, Ematum e Proíndicos. Segundo o ex-diretor das empresas, se o Estado está a pagar as dívidas é porque quer.
O que a garantia faz é dizer que, olha, nós conhecemos este assunto. Se não houver pagamento por questões de força maior, só força maior acredito que foi o que aconteceu, aí o Estado vai ter que entrar. Mas mesmo assim, o Estado não vai entrar se não quiser, porque há sempre mecanismos de diálogo.
O Ministério Público perguntou, no entanto, ao réu por que é que houve uma discrepância numa dívida da Proíndicos, que vencia em 2015 de 90 milhões de dólares, com a garantia solicitada ao Estado de 278 milhões de dólares.
Ou seja, 188 milhões a mais do que necessário. O que é que se pretendia fazer com os 188 milhões a mais?
O Ministério Público desconfia que o réu, na qualidade de PCA das três empresas, que endividaram Moçambique em 2,2 milhões de dólares, tenha solicitado a garantia de 278 milhões de dólares para restaurar a dívida anterior assumida. António Carlos do Rosário, que foi também diretor de inteligência econômica dos serviços secretos, respondeu.
Não estava a contrair outra dívida. Garantia não é dívida. Garantia é simplesmente um papel que nos permite ir ao credor e dizer que, olha, nós devíamos te pagar, como está aqui, estamos a falar de 278 milhões, mas a parte que caberia para chegar e dar algum conforto aos bancos, e dizer que, olha, os 90 milhões que nós, Proíndicos, hoje em novembro, já devíamos ter pago por conta daquele contrato que esperávamos começar a faturar a partir de fevereiro. Não aconteceu. Não temos dinheiro para vos pagar os 90 milhões hoje, mas temos uma carta conforto, que a garantia funciona mesmo para confortar.
O Ministério Público não ficou convencido com a explicação, porque, como entendeu a procuradora Ana Sheila Marangula, a garantia transforma-se automaticamente numa dívida para o fiador quando o devedor não paga.
É uma dívida ou não? Tanto mais que o Estado moçambicano está endividado por conta do não cumprimento das obrigações assumidas pelas três empresas. Então, a garantia é sim uma dívida em potência que o Estado moçambicano estava a assumir.
Ainda em relação às dívidas das três empresas, o juiz da causa, Efigênio Batista, quis perceber a legitimidade dos contratos para a implementação do sistema integrado de monitoria e proteção. O réu respondeu prontamente.
O Conselho de Ministros, na altura, delegou poderes a três ministros: Ministro da Defesa Nacional, Ministro do Interior e o Ministro das Finanças. Para os três, em representação do governo, celebraram um contrato de concessão do SIMP com a Proíndicos.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW, do centro da Europa, para si.
O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas decidiu nesta terça-feira a favor da Somália na disputa com o vizinho Quênia sobre uma fronteira marítima entre os dois estados. Os dois países disputam uma área de cerca de 160 mil quilômetros quadrados que vai desde o Oceano Índico até ao largo do Corno de África, um território potencialmente rico em petróleo e gás e em recursos marinhos. A decisão proferida pelo mais alto Tribunal das Nações Unidas é juridicamente vinculativa, embora o Tribunal não tenha poderes de execução. O Tribunal rejeitou a reivindicação do Quênia sobre a fronteira marítima que pretendia, afirmando que as autoridades de Nairobi não a tinham mantido de forma consistente. Assim, o Tribunal aproximou-se da reivindicação da Somália, que apontava para uma linha reta para o Oceano Índico, a partir da sua fronteira, conforme a decisão lida pela juíza presidente do Tribunal Internacional de Justiça, Gianni Donoghue. O Tribunal decide por unanimidade que o ponto de partida da fronteira marítima única entre a República Federal da Somália e a República do Quênia é a interseção da linha reta até a direção geral da costa com a linha de mar baixo. Assim entende o Tribunal Internacional de Justiça. Entretanto, a reação queniana não tardou. Citado pela imprensa local, o ministro da Agricultura, Peter Munya, avisou que o seu país não vai ceder um centímetro do seu território para a Somália. Munya acusa a Somália de, e passamos a citar, tentar utilizar os tribunais internacionais para destruir o nosso país. A nossa integridade territorial deve ser respeitada em todo o mundo. Fim da citação. Mas o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, apela ao Quênia para que aceite a decisão do tribunal. A decisão do tribunal é uma oportunidade de reforçar as relações entre os nossos dois países e povos. A Somália não escolheu ser vizinha do Quênia, mas sim foi a vontade de Deus Todo-Poderoso para que vivamos como vizinhos pacificamente. A disputa judiciária entre a Somália e o Quênia começou em 2014, quando o governo de Mogadíscio apresentou uma queixa ao Tribunal Internacional de Justiça com sede em Haia. Desde então, as relações entre os dois países ficaram tensas. O especialista queniano Peter Kagwanja questiona a competência do Tribunal Internacional de Justiça para lidar com este assunto. O Tribunal Internacional de Justiça é um órgão de arbitragem. Não pode arbitrar um assunto entre dois países que nunca dialogaram de alguma forma. O que é que está a arbitrar? Questiona Peter Kagwanja para quem é necessário que os dois países dialoguem. Mas o jurista somali Abdirizak Ali defende que os dois países são signatários do Tribunal Internacional de Justiça, pelo que o Quênia deverá se conformar com a decisão tomada. E o jornalista da DW África no Quênia, George Okanj, observa que neste momento a Somália é dona da área em disputa, pelo que a Somália pode continuar as suas atividades nesta área, porque tem proteção legal para isso. Também pode recorrer ao uso da proteção dos seus militares. Também penso que as Nações Unidas vão apelar ao Quênia a respeitar a decisão do tribunal.
DW Notícias.
O Quênia pediu ontem uma cessação imediata das hostilidades na Etiópia, de modo a facilitar a entrega de ajuda humanitária, segundo o presidente queniano Uhuru Kenyatta, que falava na sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A organização não-governamental Human Rights Watch alertou ontem que os governos africanos devem investir urgentemente nos sistemas de proteção social necessários para assegurar que os africanos possam suportar com dignidade o impacto econômico devastador da pandemia da Covid-19. Pelo menos 15 pessoas morreram afogadas após dois naufrágios ao largo da costa líbia, informou ontem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, numa nova estratégia de migrações ilegais no mar Mediterrâneo. A empresa sul-africana de biotecnologia Afrigen está a estudar uma vacina contra a Covid-19, financiada pela Organização Mundial da Saúde, para que o continente africano deixe de estar dependente da produção de outros países. Na Alemanha, o Partido Social Democrata SPD e os Verdes mostraram-se ontem otimistas na concretização de uma coligação com as cores de um semáforo para formar um novo governo, enquanto que os liberais do FDP, que completariam o grupo, estão com um pé atrás. E fechamos com a notícia que dá conta de que, para já, a Comissão Europeia anuncia hoje em Bruxelas as novas propostas para alterar o protocolo da Irlanda do Norte, destinadas a desbloquear as relações com o Reino Unido no quadro do Brexit.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa a abertura da RENAMO em receber os membros da junta militar para integrá-los no processo de DDR? Esta é a pergunta do dia que colocamos na nossa página de Facebook. Para já, Moisés Cidade considera que a atitude da RENAMO é uma boa ideia. Filho perdido, volta a casa, escreve este nosso internauta. Zito Rafa, a partir da Dinampula, norte de Moçambique, comenta aqui: para mim, acho uma boa ideia e necessária esta abertura da RENAMO, assim como do governo moçambicano. Agora cabe a estes militares decidir qual é o caminho que querem seguir. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado. E colocamos assim ponto final à edição do Jornal da Manhã desta quarta-feira, editado por Maria João Pinto e apresentado por mim, Amós Fernando. O jornal volta mais logo à noite com Brahma Darame.